Olá, olá! Quem disse que a gente não vinha? Eu sou Antônio Curti e esta é a Rádio América, o pior podcast da história de todos os podcasts sobre NFL. Nós somos modestos. Rádio América 23 falando sobre o novo contrato de Andrew Luck. Na semana passada tivemos algumas dificuldades, vamos dizer assim, de colocar o Andrew Luck em nossa lista de 10 melhores quarterbacks da NFL. Agora ele é o signal caller mais bem pago da história do esporte. Ou melhor, o jogador, em qualquer posição, mais pago da história da NFL, um contrataço para ele. Nessa edição de Rádio América também vamos tentar avaliar o contrato e mencionar se isso muda em alguma coisa nas negociações com o Von Miller, né? O edge defender do Denver Broncos. Além disso, tem mais fantasy. A gente vai falar algumas dicas gerais de fantasy aqui. Tem O.J. Simpson, já que o documentário sobre ele, que bombou nos Estados Unidos, estreia nessa segunda-feira às 9 horas na Entertainment Sports Programming Network, vulgo ESPN. E não só isso, de certa forma, a bola oval voltou. Tem CFL também, a gente fala um pouco sobre o futebol canadense e as suas diferenças para o futebol americano. Tudo bem, Rodrigo Sanzovo, que está em Vinhedo hoje? O seu irmão veio do US&A te visitar e você não veio. Estou com saudades, você não veio para cá.
Também estou com saudades. Sempre um prazer estar aí com você, com o Leandro Ami. Mas estou aqui em Vinhedo hoje, tentando participar e colaborar da melhor forma possível.
Você sabe que você está devendo 3 Guilty Pleasures, né? Era um, mas você sabe que eu sou uma pessoa bastante agiota. E
eu não sei nem se eu tenho 3.
Ah, você tem sim.
Sou um livro aberto.
Vamos combinar em 2, então.
Não, eu posso falar 3 coisas, mas eu não me envergonho de nenhuma.
Tudo bem, não tem problema. Mas pra sociedade seria um guilty pleasure. Eu sei, eu te conheço bem que você não se envergonha dessas coisas. Mas pra sociedade é e me cobraram. Então eu tenho que te cobrar. Matheus, não, tudo bem? Já. Matheus!
Opa!
Tudo bem?
Tranquilo, eu tinha cortado aqui na hora que você me chamou. Tudo bem,
tudo
e por
bem
aí,
você?
Tudo tranquilo?
Estamos indo, né? Hoje vai ser um dia pesado. Não tem podcast, tem CFL mais tarde. Mas é bom, porque aos poucos nós voltamos com a rotina. Teve ontem a breaking news do Andrew Luck. E é sobre exatamente isso que a gente vai começar o programa. O novo contrato de Andrew Luck. O contrato é de 6 anos e 140 milhões de dólares, o que dá, senhor Leandro Yamin, 2 mega da virada, porque dá 485 milhões de reais com os Colts nesses próximos 6 anos. É o maior contrato da história em termos de valores, né? Em termos de duração, não, porque o Jamarcus Russell, por exemplo, assinou por 7 anos na época que não tinha o acordo coletivo trabalhista que limitava o contrato dos calouros em 4 anos e a opção do quinto. Naquela época ele assinou por 7, mas 140 milhões de dólares é o maior valor. Destes 140 milhões, 87 milhões são garantidos, é o maior valor da história também. O que quer dizer isso? Quer dizer que se cai um meteoro tipo, nas instalações dos Colts e eles não jogarem nenhuma partida da temporada, vão ter que pagar para o Andrew Luck do mesmo jeito. Se cortarem o Andrew Luck, vão ter que pagar do mesmo jeito. E esse valor se arrasta no salary cap, é o chamado dead money. Se isso acontecer, os torcedores dos Colts espero que isso não aconteça, obviamente. Vamos começar então falando. O Rodrigo, você acha que foi precipitado, considerando o 2015 do Andrew Luck não ter sido nada bom? Ele perdeu 2 jogos por lesão no ombro e na semana 9, após vitória contra o Denver Broncos, ele foi diagnosticado com rim dilacerado e perdeu o resto da temporada. Foi precipitado esse contrato ou como ele seria free agent no ano que vem, não tinha o que fazer?
Não, eu não acho nem um pouco precipitado. Eu ouvi o programa de semana passada, vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade de colocar ele no top 10 da NFL de quarterbacks. Eu não tenho essa dificuldade, não. Apesar dele não ter tido um ano bom, eu ainda acho que ele vai voltar e vai voltar jogando muito. Ele é um dos grandes talentos, é jovem pra caramba. Se eu tivesse que escolher um quarterback hoje pra começar a minha franquia, seria ele. Então eu não vejo como precipitado, não.
A média do salário vai ficar na casa aí dos 22 milhões de dólares, uma coisa assim. É uma média maior que do Joe Flacco, que detinha a maior marca depois de vencer o Super Bowl 47. Aí ele renovou e ganhou bastante din-din. E agora é o Andrew Luck, é o quarterback mais bem pago. O maior contrato de garantido era... Garantido, parece que eu tô falando do festival de Parintins, né? Ah, o garantido é o vermelho ou o azul, Yamin?
É, o garantido é o vermelho.
É o vermelho, caprichoso. O que eu falei? Garantido?
Garantido.
É,
você garantido. É garantido ou é caprichoso?
Eu não sei, não sei. A gente pode guardar essa pergunta. Eu vou pensar até o final do programa, te respondo e eles, o Rodrigo e o Matheus também. É, era o Eli Manning o segundo lugar. O Eli renovou faz pouco tempo. Então o Luck quebrando esses dois recordes. Matheus, você acha que também é precipitado? Por exemplo, uma coisa que eu pensei hoje vindo pra cá pra rádio. É, poderiam colocar franchise tag no Andrew Luck ano que vem e aí tentar trabalhar, sei lá, ver como ele volta de lesão, pelo menos, como que a AFC South se porta, porque os Texans se reforçaram, os Jaguars estão estão querendo começar a ameaçar, os Titans se reformulando, eventualmente vou ver se o Mariota dá certo. Foi precipitado?
Eu acho que não. É, se a gente for pensar no que os Colts fizeram durante o draft, foi justamente para poder proteger o Andrew Luck. Então, se você tem a sua peça principal da franquia, como a gente viu na última temporada, que caiu tudo em Indianápolis depois que ele se machucou, se você tem a sua peça principal da franquia pronto para renovar um contrato, não tem problema. Pode ir. E se você for comparar, é um pouco maior só o contrato de o Flaco.
É.
E eu prefiro mil vezes o Luck que o Flaco.
É, eu também prefiro o Andrew Luck. Se você for comparar o Andrew Luck e o Russell Wilson, por exemplo, neste momento eu prefiro o Russell Wilson. A gente até elencou isso, né? No último podcast. Mas eu
prefiro o Luck.
Eu prefiro o Luck. Acho que deve ser unânime isso aqui, né?
Não, ao Wilson. Eu prefiro o Luck.
Sim. Ah, você prefere o Luck ao Russell Wilson?
Prefiro.
Bom,
eu prefiro o Luck também, mas é uma coisa que a gente tem que pensar da semana passada. O que a gente teve dificuldade de colocar ele é porque a gente estava pensando também de como o jogador vem do 2015. É, foi uma das coisas que eu, pelo menos, coloquei no meu ranking. Então, por isso que eu acho que ficou tão difícil colocar o Luck pra cima. Mas, se você for pensar, começar do zero, é o meu quarterback da liga. Se eu fosse começar um time hoje, o Rodrigo falou, é o Luck.
Provavelmente seria o meu também. O João Marício, redator do Pro Football, ele me passou aqui um negócio no chat. E vai ter um texto sobre contratos hoje no site. Hoje à tarde. Eu saí daqui e consegui editar isso. E olha, ele falou alguma coisa interessante. A média do contrato do Luck, ela ultrapassa a do Joe Flacco em 2 milhões e meio de dólares só. Não é tanto assim se considerar que o contrato do Joe Flacco foi assinado em 2013. E 3 anos de mercado para quarterback é muita coisa. Em 2012, o Drew Brees e o Peyton Manning praticamente redefiniram o mercado, né? Porque naquela época eles estabeleceram essas médias de 20 milhões de dólares. Eu lembro que o contrato do Drew Brees foi um susto. Eu lembro até onde eu tava quando eu vi a notícia. Eu tava num ônibus voltando de Ribeirão para São Paulo. Eu lembro bem nitidamente que foi um choque, assim. O bônus de assinatura de 32 milhões de dólares, quando é analisado como porcentagem do valor total do contrato, ele é inferior a todos os franchise quarterbacks que assinaram seu contrato depois do Drew Brees. Brady, Matt Ryan, Cam Newton, Philip Rivers, Eli Manning, Ben Roethlisberger, Russell Wilson, Aaron Rodgers e Joe Flacco. Falando em Aaron Rodgers, a média de dinheiro anual totalmente garantido por cap, lesão, etc., estando no elenco dos 53 jogadores, ela é inferior a do Aaron Rodgers, do Flacco e do Brady. E um último ponto muito importante. A gente está assustado agora com esses valores, pelo menos um pouco assustado, mas a gente não pode esquecer que o Aaron Rodgers, o Russell Wilson, o Big Ben Roethlisberger, o Eli Manning, o Philip Rivers, eles estão com contrato até 2019. Esses caras vão renovar para uma bala. Pelo menos o Russell Wilson vai renovar para uma bala. O Philip Rivers, o Roethlisberger e o Eli, talvez não, porque eles foram draftados em 2004. Mas o Aaron Rodgers é capaz também que seja uma bala. E 2020 é a vez do Cam Newton. Então, é capaz que até em 2018 o Matt Ryan, se o mercado continuar a inflacionar como inflacionou... A inflação não é o termo certo aqui, economicamente falando, mas só para uma figura de linguagem. Inflacionar desde que inflacionou desde 2012... Não vai parecer um desastre tão grande. E a gente não pode esquecer uma coisa, Matheus e Rodrigo. É bem possível que o salary cap no último ano de contrato do Luck em 2021 esteja em 200 milhões de dólares. Eu não duvido nada. Hoje é 156 milhões.
Não, sim. E na questão de outros quarterbacks, por exemplo, tem muito quarterback bom. A gente não vai falar excelente, mas quarterback bom. Por contrato para renovar nos próximos anos. E a gente olha, por exemplo, vou falar no caso do Lions, o Matt Stafford tem contrato para renovar em 2018.
Uhum.
É, E hoje a média de salário dele já é 17,6 milhões. Então, com o salary cap subindo, com contratos como esse, com o do Andrew Luck, a gente vai ver talvez mais quarterbacks médios, tipo assim, dessa área média da liga, terem contratos mais altos ainda. Então, eu não duvido que provavelmente a próxima média do Stafford seja por volta desse mesmo do Luck. Isso porque vai aumentar dinheiro entrando nos times, a necessidade é grande. Então, e a gente não sabe se vai entrar tanto quarterback bom assim na liga até lá. Então, acho que realmente tá só mostrando que vai aumentar ainda mais o mercado de quarterbacks.
Num paralelo, guardado as devidas proporções, claro, quando o Jay Cutler renovou com os Bears, muita gente ficou assustada. Sobretudo porque foi depois de uma eliminação contra os Packers e tal. Foi um dia sombrio na minha vida. Mas o dinheiro que o Jay Cutler está ganhando em média hoje, depois dessa avalanche de novos contratos, está bem inferior a quarterbacks talvez semelhantes. Eu brinco que tem a Mendoza Line no beisebol, que é rebater .2, né, 20% de aproveitamento. Tem a Cutler Line no futebol americano, né, NFL, que é estatística, você ser o 16º quarterback em várias estatísticas. É ser o Jay Cutler. E o mercado inflacionou pra caramba. Falando nisso, Rodrigo, você acha que essa renovação do Andrew Luck de alguma forma afeta as negociações do Denver Broncos com o Von Miller?
Não acho. Eu acho que, sendo jogadores de posições diferentes, isso tem pouca influência. O jeito que geralmente essas negociações funcionam na NFL, os agentes pegam como base um contrato de um jogador de uma produção ou idade semelhante da mesma posição no passado e aplicam isso e tentam ao puxar para cima. E a posição do quarterback ela é muito específica, né? Então eu acho que muito dificilmente isso vai afetar a negociação dos Broncos.
E a tendência, né, Matheus, é que nunca agem com uma outra posição que não seja quarterback como a mais bem paga do jogo. Claro, se eu falasse isso em 1930, eu estaria me referindo ao running back. E aí mudou tudo, mas o jogo estava no início da sua evolução. Hoje, em 2016, é muito difícil vislumbrar outra posição mais importante que a de quarterback para um time, né?
Sim, a gente vai continuar vendo agora dos dois lados, defensive ends e quarterbacks ganhando muito. Muito acima do resto das outras posições, eu acho. Porque realmente a liga hoje é uma liga de passadores e é uma liga de tentar chegar ao quarterback para impedir o passe. Então, acho que essas duas posições a gente vai ver tipo, andando. Sim, claro que defensive ends menos que quarterbacks, né? Mas a gente vai ver as duas posições subindo gradativamente e muito até.
Muito bom. Sobre o Andrew Luck, acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Rodrigo, Matheus? Eu acho que eu falei até bastante.
Não, nada.
Tem nada pra falar. Na verdade, já falamos muito, né? Não temos mais nada a acrescentar. Vamos falar rapidinho sobre fantasy. Algumas dicas gerais pra draft, né? Porque tem muita gente que vai no ranking que os sites fazem, que os sites americanos fazem de draft, o Yahoo, ESPN.com, os boards que estão lá. E vira e mexe, tem uns negócios tipo um running back que tá prestes a se machucar porque teve muitas carregadas, ou mais de 30 anos, ranqueado alto. Então, você parar rapidinho. Quanto tempo de programa temos, Leandro Amin? Tá cedo, né? 3h20? Tá cedo, dá pra desenvolver legal essa pauta. Eu, por exemplo, tenho uma dica boa pra vocês. Vou desenvolver enquanto o Rodrigo e o Matheus pensam uma legal pra passar. Não escolher quarterback a primeira escolha. Né, na primeira rodada, talvez nem na primeira nem na segunda. Mas o Aaron Rodgers é bom pra caramba, tal. O Andrew Luck, ano passado, todo mundo esperava que fosse ser um bom pontuador. Mas o problema, primeiro que ano passado foi devastador a quantidade de quarterback que se machucou na NFL, foi tipo muito, então é um risco grande. Segundo, que tem uma estatística no beisebol que chama Wins Above Replacement. No futebol americano, especificamente pro fantasy, dependendo da posição, seria o Yards Above Replacement e no Fantasy, Points Above Replacement. Ou seja, pontos acima do seu reserva. E em termos de fantasy, o quarterback, ele não tem um gap, ele não tem um delta. Ó, delta. Fazia tempo que não usava essa expressão, acho que desde a época das aulas de matemática. O quarterback, de escolher na primeira rodada, ele não tem um delta tão grande para um cara que você escolheu na terceira rodada, por exemplo. O Aaron Rodgers vai fazer 28 pontos num jogo? Vai. Mas vai fazer 22, 20... Se você escolher, sei lá, o Matt Ryan na quarta rodada, é capaz que o Matt Ryan faça 17, entendeu? O delta não é tão grande. Já running back, um running back bom... Tipo o Le'Veon Bell até se machucar no passado, ou o Adrian Peterson nessa última década inteira, o delta dele para um running back se escolher na quarta rodada, por exemplo, é muito maior. E em outras posições acontece isso. Eu, por exemplo, eu acho até melhor escolher wide receiver antes de running back. Não sei o que vocês dois acham, mas essa é uma dica interessante por conta da diferença de talento. O quarterback tem muito quarterback bom, muito quarterback que vai pontuar bastante, mas running back, muito por conta dos times alguns serem mais pass happy que os outros... e etc, já é mais complicado.
Eu acho muito, por exemplo, a questão de você falar do substituto. Por exemplo, o Gronkowski é um tight end hoje que está muito acima de todos os outros da liga. Então, se você for pensar, tipo, se você quiser fazer... acho que não tem tanto problema draftar o Gronkowski na primeira rodada. No fim da primeira rodada, eu não vejo nenhum problema nisso. Até porque a diferença é muito absurda. Mas outros tight ends é coisa de se pensar para terceira, quarta rodada ou até mais.
Ah, tight end é um ponto interessante, Rodrigo.
É, sim, eu inclusive escolheria o Gronk um pouco acima do Matheus, eu acho. Eu valorizo bastante o Gronk justamente por isso. Eu gosto de escolher ou o Gronkowski, do time recentemente, ou o running back mesmo na primeira rodada. Talvez o Antonio Brown. É o único cara que eu considero um pouquinho mais do que os outros. Porque o running back é uma posição que realmente a diferença entre os 5 e 6 melhores é muito grande em relação aos outros. E é uma posição que tem muita lesão também. Então é bom que você tenha uns 3, 4 caras bons do seu elenco. Então se você deixar para escolher para o final, você pode se complicar.
Outra dica interessante é mudar esse board do sites de acordo com o seu. Suas preferências, porque ajuda na hora do desespero, ainda mais se a liga tiver, sei lá, um minuto pra escolher, tem liga que 40 segundos, é uma boa, então foquem nisso. E a dica principal que eu dou, não sejam babacas, entendeu? A pior coisa que tem é você tá numa liga, aí você tá jogando com um cara, aí o cara oferece uma troca esdrúxula e você fala não. Aí um outro cara oferece uma troca pra você, se aceita, e esse primeiro cara fica causando. Entendeu? É muito chato isso. Não façam isso. Entendeu? Tem que ser diversão o negócio. E. Bom, enfim, vocês pensaram mais alguma outra dica, Matheus?
Eu tenho uma. A minha dica é, se você colocar muito valor em um jogador, em um running back, por exemplo, supor que eu escolha o Ezekiel Elliott na primeira rodada, tô valorizando muito ele. Selecione o que a gente chama de handcuff, que é o reserva dele para caso ele se lesione. Porque no caso de uma lesão dele, todo mundo vai estar atrás do Derek Mayfield, por exemplo. Ou do... Quem que é o outro running back de Dallas? Esqueci, que contratou agora.
Ezekiel Elliott?
Alfred Morris.
Ah, o Alfred Morris.
Se o Ezekiel Elliott se machuca, todo mundo vai estar atrás do Alfred Morris e vai ser muito difícil você conseguir ele. Então, se você fica com esse reserva, você tem essa handcuff. Então, você tem essa segurança. Isso é para jogadores que você valoriza muito e coloca muitos pontos nas costas deles.
Eu fiz isso sem querer no nosso draft, Matheus. Porque foi no autopick, foi sem querer querendo, vamos dizer assim. Porque eu tô com o Le'Veon Bell e com o D'Angelo Williams. Então...
Não, o pior é que... Eu fui de autopick também e eu tenho uns 55 mil running backs.
Que nem aquela vez que a gente fez a... e eu fui brother. Lembra quem que eu te mandei aquele ano? Mandei o Kelvin Benjamin pra você.
Sim, nossa, isso foi muito lindo.
Eu te salvei. E... Enfim, eu não gosto de fazer autopick no draft. Porque é uma das experiências mais... Ainda mais Dynasty que a gente tá jogando, né? Nossa, sábado foi tenso, eu tive CFL na sexta. Aí não teve como, quando a liga é muito grande, É, os caras que iriam fazer no sábado, porque queriam, foi votação, tinha que fazer, tinha que ir no autopique mesmo. Mas se você for jogar no autopique, dá essa mudadinha no board aí, porque ajuda, né? E na pior das hipóteses, diga.
Eu particularmente não gosto de drafts com horário marcado assim. Eu gosto de draft, chamo por e-mail, mas, por exemplo, na plataforma que eu uso mais, que eu uso porque eu comecei a usar um tempo atrás, não é porque é melhor, ela não é melhor. Mas a Flea Flicker, você pode fazer, cara, cada um vai escolhendo. O draft demora meses, às vezes. Então, muitas vezes, as primeiras rodadas você faz assim, por e-mail, cada um vai fazendo, e vai chegando mais tarde, marca uma data, todo mundo faz. Porque autopick é, cara, você perde um pouquinho do tesão pro seu time, porque você quer montar o seu time nas suas especificações, os caras que você gosta, os caras que você confia. Eu realmente não gosto de jogar com autopick.
Eu também não gosto muito, mas... Eu tô meio que brincando que eu assumi uma bomba, Leandro, a mim. Tipo, eu fui contratado, me deram o time, eu tenho que resolver agora. E como é Dynasty, e eu vou ficar com esse elenco por um bom tempo, vai ser divertido por esse lado. Mais ou menos que nem eu tô fazendo no... Nossa, deu vontade de tossir agora. Mais ou menos que nem eu tô fazendo no Madden, né? Porque tô tentando reviver os Browns aí. Então, é uma diversão extra por esse lado. E a mim, chegou a melhor hora do programa.
Chegou.
Iogurteira Top Term?
Não.
Tech Picks?
Não.
Qual que é a melhor hora do programa?
Feed. Assinar os Feeds.
Feed. Tem tradução feed?
Então, feedback é retorno, né?
Retorno, mas...
Então, feed deve ser caminho, a ida, né? Porque se o feedback é retorno, feed é...
Eu diria alimentação, né?
Alimentação também, alimentação, verdade.
Não, mas alimentação não é food?
Você tá bem, cara? Tô com saudade.
Pô, cara, eu tô bem. Esperava encontrá-lo hoje, que pena que não encontrei.
É, uma infelicidade, né? Fica pra próxima.
Na terça-feira ele tá de volta.
O importante, Antônio Curti, é que os feeds do programa Rádio América, assim como de toda a programação da Central 3, chegam em seu celular, em seu tablet... em seu notebook, aonde você instalar o programa de feeds. O que significa que você não perde mais nenhum programa se você tomar esta decisão. Tomar essa opção.
Mas o ouvinte é esperto, o ouvinte é inteligente, ele vai tomar essa decisão. Por exemplo, nesta semana tivemos problemas, né? Porque o estúdio da rádio foi utilizado na terça-feira à tarde.
Exatamente.
Né, não foi culpa nossa. E aí a gente não gravou na terça. Mas quem assinou o feed e não estava sabendo e não me viu avisando isso no Twitter vai ter uma grata surpresa hoje à tarde, porque o celular vai apitar avisando que temos Rádio América.
Exatamente isso.
E além do nosso podcast, você pode assinar todos os outros podcasts da Central 3 e também outros podcasts de NFL, seja em português, seja em inglês. Então você pode ficar bastante informado. Eu ouço podcast na academia, dentro de mim.
Na esteira?
Mas não só na esteira, nos outros exercícios também.
Perfeito. Na rosca invertida.
Não, aí fica mais difícil, né? Não, até dá, se tiver no bolso.
Perfeito.
Diga, Matheus.
É o Rodrigo.
Rodrigo, fala, Rô.
Quais podcasts da Rádio América você ouve na academia?
Não, Rádio América eu só ouço o nosso.
Não, da Rádio América não, desculpa, da Central 3.
Da Central 3? Tem o da Trivela, que tá sendo diário.
A Trivela tá fazendo programa diário.
Inclusive o Leandro, correspondente internacional, né?
Fui. Já voltei, mas fui.
Que chique. Da Trivela, o Conexão Sudá, que eu ouvi na época da Libertadores, agora, depois dessa semana do São Paulo. Eles têm que focar na Libertadores, tem que parar de falar da segunda divisão do Chile. Crítica minha aqui, aos colegas.
Eu gosto também de xadrez verbal, acho bom.
Isso que eu ia falar, sobre o Brexit também, né? Eu ouvi esse último programa.
De parabéns.
Então, os programas aqui na grade. Tem o do Judão, né? De cultura pop, a galera do Porta dos Fundos colou aqui. Então, tem muitos. E sempre tem umas ex-VJ da MTV que vem aqui, sabe? Tipo. Que...
Marina Persson.
Exatamente. Sempre vem também.
Encana, Marina
sempre
Persson. Vem.
Bom, já falamos do feed, já fazemos o merchan da rádio. Agora, segunda-feira, julho é um mês muito parado em esportes americanos, né? Porque acabou o basquete universitário, March Madness obviamente já foi, né? Início de abril, geralmente é final. O beisebol ainda, a Major League Baseball não engrenou, porque, vamos ser honestos, pega fogo mesmo depois do All-Star Break, né? As corridas pelas divisões e tal, por enquanto ele tá um pouco morno. NFL não acontece absolutamente nada enquanto os training camps não começam, e começa no final de julho. NBA acabou, College World Series acaba acho que essa semana, então nem beisebol universitário tem.
É, todo mundo curtiu o verão, né?
Stanley Cup, né, já foi, do hockey, não acontece nada. Então, as emissoras americanas têm um problema, né, de grade. Tanto é, a ESPN americana tá passando a Euro, por exemplo. É até engraçado, porque na redação a gente vê pelo feed de Bristol. A gente não tá vendo pelo Sport TV. E justamente por isso eles preparam umas coisas especiais. Neste ano a ESPN americana, nessa época, em junho especificamente, comemorar, não vou falar, mas pra marcar a efeméride da perseguição do O.J. Simpson em junho de 94, 17 de junho de 94, foi feito um documentário, O.J. Made in America, que foi premiado, um documentário bem legal, e às 9 na ESPN. E no Watch ESPN tem a primeira parte na segunda-feira, às 9 horas. Então, essa é a dica que eu dou. O O.J., quem foi o O.J. Simpson? A gente, no Brasil, como a NFL não era popular naquela época ainda, e o O.J. Simpson aposentou faz muito tempo, o auge dele foi nos anos 70, as pessoas conhecem o O.J. Simpson pelo Corra que a Polícia Vem Aí, com Leslie Nielsen, e porque foi... Diga, Matheus, desculpa, eu te interrompi.
É o Rodrigo de novo.
Fala, Rodrigo, eu tô acostumado a falar chamar o Matheus.
É uma puta saga, eu só tava dando um puta elogio aqui. Genial, Corra que a Polícia Vem Aí.
Ah, eu achei que você ia falar que a do O.J. Simpson era uma saga. É, mas a Corra que a Polícia Vem Aí é uma saga. Porque é engraçado que não é um, dois, três, é tipo, parte um terço. Tipo, é legal assim, é engraçado. Quando era criança eu gostava.
Isso cara, isso é só um detalhe da genialidade que é que são esses filmes.
Bom,
a gente fala muito de tradução, que são ruins e tal, não sei o que, mas essa eu achei interessante, se você for alinhar com a história do O.J., do Bronco.
É verdade.
Corra que a polícia vem aí
é uma boa tradução sem querer, né? Porque o filme foi antes da perseguição e...
O filme em inglês é arma pelada, né? Ficaria meio bizarro.
Naked Gun, né? É verdade, ficaria bem esquisito. Bom, o que aconteceu? O.J. Simpson, ele era suspeito de ter matado a esposa e aí a polícia vem com o mandato na casa dele e ele deu no pé. Basicamente é isso. Pegou uma caminhonete branca e foi uma perseguição em Los Angeles, tipo GTA. Bizarro, né? Tipo GTA mesmo. O Leandro, acho que deve ter acompanhado na época,
foi
né?
Bizarro,
lúcido, né? Você não tinha menos de 6 anos.
Aconteceram, em alguns momentos da perseguição, não era exatamente uma perseguição, porque o carro do O.J. Simpson estava quase parado, ele andou a 20 por hora, em alguns momentos, 10 por hora, e a política da polícia é de não bater, era não bater o carro, esperar o carro parar e o cara descer do carro e se entregar, né?
Porque havia o medo dele se matar, inclusive, porque então, ele tinha deixado uma carta.
Então a perseguição teve momentos realmente bizarros, uma perseguição a 15 por hora.
E vários helicópteros tal, e reza a lenda que os reality shows, eles começaram, Leandro e a mim, com esse clique. Porque todo mundo assistiu isso. Era um cara famoso, era um jogador de futebol americano, jogou nos Bills, jogou... Que onde mais ele jogou? Jogou nos Bills, jogou em outro time, agora esqueci.
São Francisco.
49ers, é verdade. Foi uma estrela em Los Angeles, porque no college ele jogou em USC. E... que ele explodiu de uma forma absurda, porque seria a mesma coisa, fazer um paralelo, que daqui 3 anos o Peyton Manning tivesse uma perseguição, ou Kobe Bryant, porque o Kobe é de Los Angeles. Daqui, sei lá, 3 anos aparece uma perseguição, Kobe Bryant teoricamente, supostamente matou a mulher e estão perseguindo ele, você tá vendo na TV. Então esse é o paralelo. E a história, que foca também no esporte, claro, a gente sempre tem que bater essa tecla que o O.J. foi um grande running back, ele teve uma temporada para mais de 2 mil jardas, foi a primeira temporada para mais de 2 mil jardas de um running back quando ele estava nos Bills. E então, 9 horas, 9 horas na segunda-feira, esse documentário na ESPN. Algo mais?
Oi?
Não, eu não assisti.
Você já assistiu?
Não, tinha me avisado que ia passar em... aqui na ESPN aqui no Brasil, eu falei, eu vou deixar pra ver no dia, pra eu comentar no Twitter e tal, eventualmente, pra ficar meio que uma surpresa. Eu tava meio querendo que ver o American Crime Story, mas eu vi só um episódio. Você terminou de ver?
Não, terminei de ver e eu vi também o Made in America. É sensacional o Made in America.
O Made in America é melhor que o...
São 5 episódios é muito melhor. Porque, tipo assim, no American Crime Story, você vê muito, tipo assim, dramatização e tudo mais. No documentário, é realmente, tipo,
o que aconteceu?
Falando a verdade, é limpo. E, por exemplo, você conhece muito da história do OJ, não só se fala do julgamento. Você conhece como era o OJ jogando na NFL, como o OJ virou, tipo assim, porque ele não era um símbolo negro da história, que nem outros atletas. Ele passou a ser um símbolo dos Estados Unidos, não era um símbolo negro, era um símbolo de todos. Tanto que, tipo assim, mostra como o pessoal mais rico, o pessoal branco de Los Angeles, passou a aceitar ele. Ele tinha uma aceitação muito grande.
Sim, sim, isso é bem verdade.
Também mostra um pouco do depois. O que foi feito do OJ depois do julgamento, depois dos dois julgamentos, né? Porque são dois, não é só um. O que aconteceu com ele depois é muito bom, muito bom. Recomendo bastante.
Outra sugestão de documentário da firma, que eu acho que vai passar no Brasil também, vou até ver isso hoje, o 30 for 30 dos Bears de 85. Em 84, os Bears quebraram um recorde de sacks da NFL, 72, esse recorde ainda está de pé, e fizeram um documentário este ano sobre os Bears de 1985, e nesse documentário tem o Buddy Ryan, que era o coordenador defensivo e criador da defesa da 46 Defense. O Buddy Ryan faleceu nesta semana. Então, tem até um texto especial do Pro Football explicando a defesa. Eu fiz um videozinho no Madden e tal, também pra ilustrar, ficou bem legal. E eu acho que vai passar no Brasil, mas toda a série, e não é porque eu trabalho na ESPN também, eu tô sendo bem honesto. Tipo, se fosse da Fox eu falaria, vocês sabem que não tem problema nenhum. Mas toda essa série do 30 for 30 é muito boa mesmo. São raríssimos os casos de documentário que eu não acho legal. Por exemplo, um que teoricamente eu não assisto tanto, NASCAR. O documentário do Tim Richmond, que foi um cara que supostamente morreu de AIDS nos anos 80, era piloto, era tipo um cara pegador e tal, é sensacional, e esse é um dos mais antigos. Os dois da Universidade de Miami é muito bom. Esse o Rodrigo gosta com certeza, porque o Rodrigo tem swag.
São bons.
São bons. E, bom, é isso. É isso. Aproveitando que a gente teve um podcast nesta quinta, diga.
Só adicionar, o que eu mais gosto é o dos Raiders.
O Straight Outta Compton? O nome?
Straight Outta LA.
Straight Outta LA, o filme que é Compton. Esse, acho que eu não vi esse, eu vi faz muito tempo. Eu não lembro. Mas enfim, tem no Sob Demanda no Watch ESPN e qualquer coisa vocês acham por Corsário também na internet com certeza. Gente, vamos falar de aposentadoria? Matheus, desculpa esse tema, eu sei que com certeza vai te deixar um pouco triste. Até por causa do Calvin Johnson. Vamos lá, então. O tema é o seguinte. A pauta é... Tô falando que nem Globo News agora. A pauta é... qual time sofrerá mais com aposentadorias? A gente teve muitas nesse último ano, né, nessa última intertemporada, jogadores famosos. Opção A, Broncos com Peyton Manning. Opção B, Detroit Lions com Calvin Johnson. Opção C, Charles Woodson e o Justin Tuck. Opção D, Seattle Seahawks com Marshall Lynch. E opção E, com o Jared Allen e, eventualmente, o Charles Tillman, que ainda não aposentou, mas a tendência é essa. Ah, e tem uma última opção. Nenhum. Rodrigo, você que falou pouco hoje. Você está tímido hoje. É que você não está acostumado a fazer pelo Skype, né? Vou te dar a prioridade.
Cara, pra mim não resta dúvida que é o time que tá perdendo o quarterback. Tudo bem, o Peyton Manning, eu passei a temporada inteira descendo a lenha nele, passei, verdade. Mas tá perdendo o quarterback e tem uma incerteza agora. Under center, um calouro. Tem algumas perdas defensivas também, que juntas com a perda do Peyton Manning, culminam na perda de liderança. Pode-se dizer. Então, cara, pra mim é o Peyton Manning. Apesar de você bem saber que eu não fui muito carinhoso com ele ano passado, não.
Você foi bem hater do Peyton ano passado, hein? Não, hater não, porque o hater é um cara que não tem argumentos. Você até tinha argumentos, mas você Você falou.
Tinha todos os argumentos, inclusive.
É, eu zoei você bastante, claro, mas sejamos coerentes que esse título aí é 80% da defesa, né? Vamos.
93%,
só porque, só porque o cara aposentou e ele é um dos melhores quarterbacks da história, virar e falar que, Peyton meu Super Bowl. Não, é até uma questão de karma, porque o Peyton levou a defesa dos Colts tantos anos que meio que o universo retribuiu no ano passado. Mas enfim, Matheus, são os Lions com Calvin Johnson ou você acredita no Matthew Stafford que o ataque pode até melhorar?
Eu tenho botado muita tecla de que o ataque vai melhorar, mas eu acho que perde bastante, não tem como se afirmar. Mas eu acho que eu vou também de Broncos com o Peyton Manning, porque por mais que ele não tenha uma temporada, a última temporada tão boa assim, até ficou fora de vários jogos, perde muita questão de liderança. E como o Rodrigo falou, e o time perdeu peças defensivas. E assim, você poderia falar assim, o Peyton Manning não é mais o quarterback que ele era há alguns anos. Mas ele sempre tirava uma bola muito boa da cartola, pelo menos,
sim, rolava.
Pelo menos uma. E ajudava bastante a mover o ataque dos Broncos. Se a gente for pensar nas outras alternativas, não vejo tão pesado. Os Lions conseguiram se reforçar razoavelmente bem para poder suprir a falta do Calvin Johnson. Os Raiders estão com uma defesa muito boa. O Seahawks, a temporada passada, já não teve tanto problema sem o Marshall Lynch. E os Panthers continuam com uma defesa boa. Talvez, assim, o que faça mais falta para ele seja o Josh Norman e não esses que a gente está falando. Então, eu acho que realmente com essas opções, acho que faria com o Broncos e o Peyton Manning mesmo.
Sobre os Panthers, rapidinho, eu nem não sei se o Josh Norman vai fazer tanta falta que nem estão falando. Ele marcava muito mais em zona. E a essência dessa defesa dos Panthers é a linha defensiva, é o Kawan Short. Você concorda comigo?
Eu acho que o problema é que você tem uma queda muito grande de cornerbacks.
É, porque foi, caiu tudo, né?
Os próprios cornerbacks que o Panthers selecionaram no draft não são tão bons para o lugar onde eles selecionaram.
Eles não são plug and play, né?
Precisa de desenvolvimento ainda. Então, junta esse conjunto, pega esse conjunto todo. Por mais que a linha defensiva realmente ajude, faça um pass rush muito bom, você tem que ter pelo menos uma segurança lá atrás. E eu acho que falta isso agora.
Bom, deixa eu ver, tem que escolher alguém, né? Eu acho que os Raiders sem o Charles Woodson tá suave, sinceramente. Tem a questão da liderança, meio que nem o Rodrigo falou, e só pegando essa parte do Peyton, no jogo que ele voltou de lesão contra os Chargers, cara, ele fez uns audible muito louco ali, lendo a defesa, pra mudar a corrida, e aí a corrida encaixou, entendeu? Isso é uma coisa que subestimavam muito do Peyton Manning. Ele jogou mal ano passado? Jogou, isso é inquestionável. Mas esse era um aspecto bastante importante. Na conversão de 2 pontos também, o último touchdown, entre aspas, dele, ele fez uma leitura excelente, era marcação individual, hot slant. Fiz até um All 22 sobre isso. Talvez essa questão da liderança dos Broncos possa ser preocupante, né? Até porque deve ser o Mark Sanchez o quarterback. Meu pai do céu. Lions e Calvin Johnson, o próprio Matheus falou que o ataque se reforçou e tal. O Seahawks com o Marshall Lynch pegou o Thomas Rawls, se machucou ano passado, mas mandou muito bem quando estava saudável. E eles fizeram 2 boas escolhas no draft com o CJ Prozise de Notre Dame e o Alex Collins de Arkansas. Um desses dois é o chamado Handcuff Draft, mais ou menos que nem o Rodrigo falou de fantasy, só que um dos dois vai dar certo. É muito difícil, né? Por conta da carreira deles no college. Fiz jogo dos dois, até lembro de ter prestado atenção com foco nos dois, eu confio que pelo menos um dos dois dê certo, ainda tem o Thomas Rawls. E running back é uma posição... Me viu um adjetivo muito bom agora. Na época da faculdade, do primeiro ano, o Rodrigo vai me xingar. Fungível.
Fungível.
Fungível. Running back...
Vai ser fungível.
Eu finalmente usei o direito pra alguma coisa. Running back é uma posição fungível hoje em dia na NFL. E, cara, eu tava uns 2 anos tentando lembrar dessa palavra, eu consegui agora. E os Petro, o Jared Allen nem jogou direito, né? Porque tava tudo machucado. Charles Tillman também, todo mundo sabia que machucava semana sim, semana também. É mais uma questão de todos os cornerbacks perdidos dos Panthers. Ainda tem o BNB Wicker, mas é esse ponto que a gente tocou, a gente falou bastante e de maneira bem interessante. Rapidinho então, último merchan, ontem a gente teve o sorteio de livros, de camiseta para os sócios do Pro Football. Dê uma olhada, porque o projeto de patronato do site é muito interessante. Outros sites já fazem, já mencionei, o Grande Prêmio faz. É, o próprio portal do Rugby, Leandro, está fazendo um Patreon. E essa é a nova tendência no jornalismo na internet. Então dê uma olhada, porque tem muito benefício para vocês, libera mais conteúdo. bit.ly/assinar-fa. Ok? Ou no próprio ProFootball tem lá um menu, tem Clube do Benefício lá em cima e tem assine na barra. Dê uma olhada, porque tem muita coisa bacana de verdade. Gente, vamos terminar o programa com a última pauta aqui. Matheus, você assistiu a CFL no último final de semana, né? Você mandou um tweet, te mandei salve.
Sim, assisti. Eu liguei a TV e saiu o caos. Foi muito engraçado. fiquei feliz.
A gente começou a transmissão com uma prorrogação, Yamin. Tipo, o jogo que tava passando antes. E tipo, foi que foi, tá ligado? E aí teve a prorrogação na CFL parecida com o College. Os dois times têm uma chance, pelo menos. Só que começa ali de 35, não de 25. E aí depois teve o jogo em si, entre Calgary e BC Lions. Foi bem legal. A CFL, ela não tem o mesmo nível técnico da NFL. Não vou mentir pra vocês, que vocês sabem que eu não sou picareta. Não vou enganar as pessoas. Mas, considerando que a gente não tem um jogo com bola oval desde o primeiro domingo de fevereiro, estamos na seca. Agora eu vou ser obrigado a falar isso. Imagina que você está na seca amorosa, Leandro Amin.
Sim.
Qualquer coisa,
digamos,
que role, rolaire. É. Então. E a CFL é mais do que isso. Eu prefiro, por exemplo, a Arena Futebol não dá.
Teoria da relatividade, isso, né?
É teoria da relatividade. Olha só, que homem inteligente, Leandro Amin.
Não eu, Einstein.
Einstein, é verdade. Mas, enfim, é super legal. Rodrigo, você deu uma chance pra CFL já? Você tem que dar uma chance pra CFL, Rodrigo Sanzolo.
Não dei. Confesso que não dei.
Dê uma chance pra CFL, Rodrigo Sanzolo. As principais diferenças, então...
Provavelmente não vou dar também.
Então, tudo bem, não tem problema. Você é uma pessoa de personalidade, você também não é picareta. Mas, enfim...
Mas se não tiver nada na TV, assim, não estiver fazendo nada, é que eu tô num momento conturbado da minha vida, tendo que entregar trabalhos.
Tá acabando o semestre, né?
Tá acabando.
Vai passar de tudo, Rorô?
Vai rolar.
E
tudo vai certo, né? Aviso meus professores.
Então, ó, professores do Rodrigo aí, vamos colaborar, porque o menino tem que ter podcast, tem que estar tudo certo. Bom, principais diferenças da CFL para a NFL são 3 descidas ao invés de 4 descidas, como no futebol americano. Então o jogo é muito mais aéreo, é uma questão de trade-off até, né? Você precisa de mais jardas para conquistar primeiro. Você tem menos recursos, né, que são as descidas, para conquistar a mesma quantidade de jardas que o futebol americano. Então você vai optar pela possibilidade que tem um teto mais alto, que é o passe. Então a gente tem muito mais passe no futebol canadense. O campo é mais largo, o campo é praticamente o tamanho do campo de rugby. Então, para a defesa, a vida é muito mais complicada de marcar esses passes. Tem 12 jogadores, não 11. Né? Um jogador adicional no ataque é um recebedor, no slot. E na defesa, ao invés de jogar com 3-4 ou 4-3, geralmente joga com 4-4. Então, é legal porque é diferente. E tem uma coisa muito legal, Yamin, da CFL, que é a transmissão da TSN, que é a ESPN canadense. Eles fazem sorteio de eletrodoméstico. Tipo, aparece que pessoas ganharam liquidificador, churrasqueira. Isso eu me divirto.
Eu assisti alguns minutos só, tá? De zapeando mesmo. Eu tive a impressão que o campo é maior.
É maior. Né? O campo é praticamente igual ao do rugby. Porque, na verdade, o campo de futebol americano era pra ser desse tamanho. Só que tinha menos espaço nos Estados Unidos.
Uhum.
No campo de Yale, por exemplo, eles tiveram que diminuir a endzone. Por isso que a endzone ficou com 10 jardas no futebol americano. O futebol canadense é de 20 jardas.
Perfeito.
E, enfim, essas são algumas das diferenças. Tem texto que eu fiz sobre isso, eu vou twittar ele com certeza hoje na transmissão. E se você está ouvindo ainda nesta quinta-feira, tem jogo, tem Montreal e Ottawa às 8 horas na ESPN+. Fica aí o convite para quem quiser. Quem estiver com saudade do Rômulo também, mensageiro do caos, eu estou nessa também, que é trabalho.
Meu filho.
Muito bom. Vamos para o Hello Global então. São 3h50? Vamos para o Hello Goodbye. Rodrigo, o senhor estará aqui na terça-feira?
Porra, quero estar aí sim.
Você quer estar? Mas há algum impedimento assim?
Não.
Estamos com saudade.
Se alguma coisa surgir, talvez, mas até segunda ordem estarei aí.
Muito bom, estamos com saudade de você. Dê suas considerações finais, eu tenho certeza que você não preparou, como sempre. Mas...
Não, tô preparado, preparado.
Guilty Pleasure, olha, quase esqueci. Guilty Pleasure, e eu tenho que responder se eu sou caprichoso ou garantido. Vai, vai, Rodrigo.
Eu vou falar uma que tá pronta, depois, quando rodar, eu falo no final.
Ah.
Uma tá pronta. Dois dos meus filmes favoritos são Um Lugar Chamado Notting Hill e Diário de uma Paixão.
Mas tem mais um aí que dá pra colocar como Guilty Pleasure. Aquele que a galera canta. Não, é também, mas o outro, o mais novo.
Pitch Perfect.
Ele gosta de Pitch Perfect.
É da hora, mano.
E Sharknado, né?
Caralho. Não, mas Sharknado não é Guilty Pleasure. Sharknado.
Mas não, tá, não entra nos favoritos. É só um negócio que a gente vê ali.
É legal.
Esses aí, porra, eu vejo com afinco.
O Sharknado é legal. Bom, enquanto o Rodrigo pensa em mais um Guilty Pleasure pra ele pagar a dívida com os ouvintes, Matheus, suas considerações finais.
Eu vou declarar o meu amor ao garantido. Gosto mais. gosto mais da cor vermelha. Parintins é uma coisa legal pra caramba. É, eu lembro que quando eu era mais novo eu conseguia assistir na Amazon Sat. É, assistia tipo o festival completo quase. Tinha um pouco de medo, confesso, mas assistia porque era legal. É, porque todas aquelas estruturas gigantescas, as histórias, tipo, tem algumas histórias que realmente são meio macabras, até, se eu pensar. Mas, agradecer novamente ao pessoal que nos ouviu, que nos ouviu em outros dias também, e um grande abraço a todos.
Valeu, Matheus. Rodrigo, vai.
Pensei em outro aqui. Ah. Eu já comprei um álbum da Katy Perry.
O álbum de figurinha da Katy Perry, existiu isso?
Não, álbum de figurinha, um disco.
Ah, CD. Eu acho que pode ser considerado um Guilty Pleasure, Leandro Amin. O Rodrigo tem várias dessa, cara. Várias. O Rodrigo teve a fase Taylor Swift da vida dele.
Não, essa fase não é uma fase.
Não passou ainda.
Quando é constante, não entra como fase.
Muito bom, Taylor Swift. Aquela música dela que estourou do...
Cara,
I see you too late. Essa é boa.
Qual?
É. Aquela Shingles Hater. Essa aí, Shake It Off. É uma boa canção.
Mas assim, confesso que eu preferi ela nos tempos do Couch, mas bacana pro empoderamento pessoal dela, né, cara? Essa fase também.
E Carrie Underwood, você gosta também?
Não sou um grande fã, não.
É, porque a Carrie, ela é bem country, né?
Tem uma música ou outra que eu gosto.
Uma música ou outra.
Mas nada que chame a atenção.
Muito bom, excelente. Ó, e falei muito bom só agora, Leonermi. Tô me controlando bastante no muito bom também.
Quase.
Gente, muito obrigado.
Eu preciso de outro Katy Perry?
Não, ou? Já foi. Já falou que você comprou um CD da Katy Perry, cara. Isso aí já tá valendo.
É, tá. Eu gosto de Kobe Kylette também, pronto.
A só Kobe Kylette é a da...
Esse é o hit dela.
É a música de trabalho. Que os caras colavam nos programas do SBT aqui. A nossa nova música de trabalho. É Bubbles. Agora eu esqueci. O Leandro Yamin vai colocar. Bubbles aí?
Bubbly.
É Yamin. Aí, já coloca Bubbly, aparece. A gente podia fazer um negócio meio rádio AM, assim, tá ligado? Que toca música, aí o cara fala a tradução, né, na sequência. Aí o Yamin tá colocando. Eu não lembro que música que é essa. Pô, essa música é bad demais, velho. Tá louco.
Não é bad, mano. Ela é bubbly, ela é felizinha, cara. Ela é bubbly, é da horinha, mano.
E ela é uma bela rapariga, hein?
Ela é muito bonita, é uma moça bonita.
Ela é uma moça bonita. Estamos vendo Portugal e Polônia aqui no estúdio. Ah, Star in My Souls. Lembrei que música que é essa, lembrei. É fofinha. Não é bad, não. Ai, retiro.
É boa música.
É boa. É acordou-me.
É.
Desandou os dois em imitar o Silvio.
Bom, um dia vem o mesmo Val só com o Silvio.
A gente pode fazer, né? Não temos mais tempo. Acabou o Rádio América. Eu vou terminar falando com a voz do Silvio. Muito obrigado a você, ouvinte da Rádio América. Rodrigo estará de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal. na próxima semana aqui.
Esse é o câncer das imitações brasileiras, né? As imitações do Silvio
Santos. Oi?
Que todo mundo imita o Silvio Santos, ninguém imita mais ninguém.
Não, eu sei, o Bob Esponja.
Isso estraga o humor brasileiro.
Eu sei o Bob Esponja, o que mais que eu sei imitar? O Milton Neves eu sabia quando eu era mais novo. Ah, que beleza, vamos falar da Bruma agora. Eu sabia. O que mais que eu sei imitar? Eu vou pensar em mais imitações para o próximo programa enquanto ouvimos Colby cantando Bubbly. Você pode dedicar este programa, querido ouvinte, já que nosso público é, sei lá, 80% masculino, mas as meninas podem dedicar também. É, ou se você for menino, dedicar para um menino também não tem o menor problema. Você pode dedicar para alguém esta canção, Leandro Leminski.
Que daí a gente usa para divulgar que tá tudo jóia.
Tá tudo jóia. Somos um programa abertos aí, aberto a ao que você bem entender que é a sua vida. Não tem, ninguém tem nada com a vida dos outros. Se o cara quiser ser árvore sexual, o problema é dele.
Desde que faça fotossíntese também, né? Porque só a parte boa do...
Aliás, pra terminar...
Quero ser uma árvore sensual, sexual e não fazer fotossíntese.
Então, mas pra terminar o programa, Leandro Amin, dois pensamentos. Se você estiver deprimido, se você estiver na bad, lembre-se sempre, você não é inútil. Sabe por quê? Você produz gás carbônico pra fotossíntese das plantas.
Perfeito.
E outra coisa, você ganhou uma competição com milhares de espermatozoides pra chegar no óvulo. Você já é um vencedor.
Perfeito.
Ok, perfeito, muito bom. Depois dessa palestra motivacional, se quiserem me contratar pra palestra motivacional, tô topando também, viu, gente? Vamos encerrando o programa. Falamos sobre Andrew Luck, falamos sobre Fantasy, falamos sobre CFL, falamos sobre O.J. Simpson, sobre muitas coisas interessantes essa semana. Voltamos na terça-feira, às 14 horas, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Central 3. Eu sou Antônio Curto, estive com o Rodrigo Sanzovo por Skype, com o Matheus Rocha Ribeiro também por Skype, com o Leandro Aminha aqui do meu lado. E você já sabe, uma boa noite pro seu time, uma boa sorte.